Ô Bruno. Tá bom, pode ir. Começou, meu povo, estamos ao vivo com futebol na gringa aqui no YouTube e no Facebook da Jovem Pan Esportes. Hoje eu estou acompanhado de Tauan Teixeira.
Salve.
E de Pedro Ciola, meus queridos companheiros. Eu sou o João Vitor Rocha e hoje nós vamos destrinchar todos os detalhes desse prêmio The Best da FIFA. Tivemos algumas polêmicas, né? Estávamos acompanhando a redação, não concordamos com algumas coisas, concordamos com outras.
As bolas no contrapé aqui.
É, mas vamos com tudo, destrinchar tudo. Acabou de acabar o prêmio, tipo, tem 10 minutos mais ou menos, então tá, o assunto tá muito quente, a galera tá debatendo muito nas redes sociais. Então você que tá acompanhando com a gente no YouTube, no Facebook, deixe sua mensagem nos comentários, no nosso chat e ajuda a gente a fazer esse programa, beleza? Tauanzão, querido, vou começar com você. Me dá o teu primeiro destaque desse The Best FIFA.
Cara, o meu destaque vai pra cerimônia em si, foi uma cerimônia muito legal de acompanhar. É, começou ali às 2h30, terminou agora há pouquinho. É, acho que o meu destaque principal vai pro destaque das mulheres na premiação mesmo. É, pela primeira vez nós tivemos um time feminino do ano. É, inclusive a Marta figurou entre essa seleção. Eu, sinceramente, acho que seria... é algo de outro mundo, a Marta não figurar nunca em uma seleção do ano, ela que é a maior artilheira de todas as Copas, a mulher que mais ganhou bola de ouro.
Merece.
Exatamente, junto com o Messi. E aí temos essa participação especial das mulheres, pra mim foi um ponto interessante.
E você, Pedrão, o que é o destaque desse The Best FIFA?
Posso fazer dois?
Claro,
quando quiser. Dois destaques, um positivo, o Messi ganhando a sexta bola de ouro, ultrapassando o Cristiano Ronaldo.
Você gostou? Você ficou feliz?
Eu fiquei feliz. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Meu destaque negativo é para a seleção do ano com Marcelo, que eu discordo completamente.
Veementemente.
Sérgio Ramos e Modric. Esses três do Real Madrid, eu não concordo, não aprovo. Mas são outros caras que a gente vai falar daqui a pouco, né, João?
Exatamente. Já vamos começar aqui com a escolha do Messi, né? O Goiaba 2 que está acompanhando a gente no Goiaba 2.
Grande Goiaba 2.
Não, muito bom.
Será que eu pego um ônibus ou como uma goiaba?
Está acompanhando a gente no YouTube e já deixou a opinião dele, que ele acha justo o Messi ter sido eleito o melhor do mundo pela sexta vez, né? O que vocês acharam? Vocês acham que foi justo? A temporada dele foi suficiente para ser o melhor do mundo?
Acho que justa foi, né?
Ah, para mim foi muito justa. A gente separou alguns dados aqui do Messi. Ele fez 51 gols em 50 jogos pelo Barcelona na temporada. E não foram gols contra time qualquer, né? Que todo mundo fala, joga contra time de bairro lá na Espanha, né? Acabou não ganhando...
Joga um carioca.
Acabou não ganhando a Liga dos Campeões, mas ele fez 2 gols contra o Liverpool na semifinal, 2 gols contra o Manchester United nas quartas, e 2 gols contra... Bom, 2 gols nas oitavas também, contra o Lyon. Então ele foi super decisivo enquanto pôde, né, na Champions League. Artilheiro do Campeonato Espanhol, artilheiro da Liga dos Campeões, maior garçom da Europa.
É, acho que foi com um gostinho de anticlímax, né, essa escolha.
É.
Mas mesmo assim é muito bem fundamentada, né. O ano do Messi foi um ano muito bom. E, enfim, apesar do Van Dijk ter todos os méritos aí, era minha aposta, sinceramente.
Também era minha aposta.
Mas eu não fico decepcionado de maneira nenhuma com a escolha do Messi. Acho que ele realmente merecia uma bola a mais ali com o Cristiano. O Cristiano vai correr atrás ano que vem.
Eu também tava achando que ia dar o Van Dijk. Tô junto com o Tauan, eu achava que ia dar o Van Dijk. Pelo título da Champions, né, que a gente sabe como é diferente, como tem uma influência muito grande a Champions no prêmio de melhor do mundo. Ano passado foi o Modric, vice-campeão da Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo é um ano à parte, né? Mas a Champions tem esse caráter decisivo e o Messi não chegou nem na final, não foi, assim, muito, muito, muito relevante.
Totalmente aberto a críticas essa
história, né? Tipo, era muito aberto. Tava entre o Van Dijk e o Messi. O Cristiano não tava mais correndo por fora, a escolha dele de ir pra Juventus, sair do Real Madrid, meio que nesse primeiro ano era praticamente um stand-by, não ia ser eleito o melhor do mundo, mas eu achei meio controverso. É difícil você escolher um zagueiro, né, melhor do mundo. Foi só o Cannavaro em 2006 por causa da Copa do Mundo, como a gente tava falando, mas eu achava que ia dar o Van Dijk. Eu tava, na verdade, tava torcendo mais pelo Van Dijk do que eu achava que ia dar. Quando eu até cheguei hoje na redação, eu comentei com o Pedro que meu feeling hoje de manhã tinha passado pro Messi, né, Pedrão?
Mas sabe por que eu também iria de Messi? O Van Dijk jogou num time, que era o Liverpool, totalmente bem montado, um time bem encaixado, com jogadores em um bom nível, né? O Fabinho protegendo a zaga.
No outro dia aqui mesmo a gente falou que o tridente de ataque do Liverpool
era voando, o goleiro Alisson, que inclusive foi eleito o melhor goleiro
do mundo. Eu adoro a foto do Alisson, que ele tá tirando uma selfie assim, com a medalha da Copa, da Copa América, sabe?
Sim, perfeito. Ótimo. Então, era toda uma equipe bem montada. Diferente do Messi, que teve um Barcelona despedaçado, um Barcelona que Coutinho não engrenou, Dembélé não engrenou, o Suárez jogou pouco também, pro que pode, Rakitic também não foi tão bem. Então, como é um prêmio individual, eu acho que nada mais justo de premiar o cara que carregou o time nas costas, que foi o Messi.
Foi o papo rápido que a gente teve ali no elevador, né?
Sim.
O Messi individualmente, se o prêmio é individualmente... Não é o melhor jogador do mundo, teoricamente, porque o nome é jogador do ano.
Jogador
e
do
pelo ano,
sim,
é justíssimo que seja o Messi.
Então, pra vocês dois, foi justo. Foi justo o Messi ser eleito o melhor do mundo esse ano.
É justo. É o anticlímax, mas é justo.
Então, eu sou o contraponto, não achei justo. Pra mim, deveria ser o Van Dijk.
Lado de cá versus lado de lá.
Lado de cá versus lado de lá. Gente, eu queria fazer primeiro um comentário vindo do Cristiano Ronaldo, que não foi, né? O Cristiano não foi pro evento, como também não tinha ido no ano passado. Não ganhou no ano passado, perdeu pro Modric. Esse ano não foi, perdeu também agora pro Messi. A semana passada, eu acho, ele tinha comentado que numa entrevista que queria ganhar suas 7 ou 8 bolas de ouro e que achava que merecia mais do que o Lionel Messi. Ter mais bolas de ouro do que o Messi. Agora, ele não foi pro evento, imagino que já deveria saber que ia perder pro Messi e viu o Messi abrir uma desvantagem, 6-5.
Dói,
machuca. Vocês acham que ele não foi porque ele sabia que ia doer e ele não queria estar lá pra presenciar esse momento do Messi?
Por uma fadiga muscular é que não foi, você me perdoe, mas se eu tivesse um ingresso pra estar lá, eu estaria lá de muitas maneiras piores,
cara. Explicando o que o Tauan disse, o Cristiano Ronaldo foi cortado do jogo de amanhã da Juventus contra o Brescia, inclusive vai ser a estreia do Balotelli. É por fadiga muscular. Então ele poderia muito bem estar em
não
Milão.
Não estava concentrado. Mora ali do lado.
Mora em Turim. Milão não fica tão longe. Pega um jatinho pro Cristiano Ronaldo, é fácil.
Me convida, Cris.
Mas não deu pro Cristiano Ronaldo. E concordo com o João também. Ele estava correndo muito por fora dessa vez, né?
O Thiago Laiola tá me zoando aqui na live, me chamando de gordinho, dizendo que o gordinho nunca chutou uma bola na vida. Comentários, amigo, é opinião, estamos aqui pra
debater. Isso aqui é um programa Nutella.
Estamos aqui pra debater. Vocês acham que agora com o Messi passando agora pra 6 bolas melhor do mundo, existia essa discussão se ele era o maior da história ou não, era o Pelé ou não é? O Gabriel Brenner tá falando que vai, quem falar de Cristiano Ronaldo na live, nos chats, vai dar briga, que a discussão é se é Pelé ou Messi, o maior da história. O que vocês acham? Essa discussão tá cada vez mais pros dois mesmo, Pelé e Messi? O Maradona já foi superado, já passou?
Olha, eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, que isso é um exagero. Messi não chegou no Pelé ainda, mas tem os seus méritos ali.
Assim, o Messi é o melhor que eu vi jogar, mas disparado. Pra mim, não tem Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Mas a gente só vê vídeo, né, de Pelé.
A gente
é muito novo aqui. Então é difícil. Por vídeo, o De Federico era um bom comparado pelo Corinthians, né?
É verdade. O novo é Messi.
Mas eu não gosto de fazer essa comparação. Eu sei que o Messi é o melhor que eu vi jogar, de longe. Existem muitas mudanças do futebol que era praticado pelo Pelé. né? Era completamente diferente, preparo físico, profissionalismo, mas o... Eu não vou ficar em cima do muro. Pra mim, o Messi superou o Maradona. Pra mim, com certeza.
Talvez melhor da história, não, mas o... Mas... É muito merecido, né? Se ele não tem os títulos pela seleção que credenciariam ele a postular esse posto de melhor isso, né? Da história, pelo menos ele tem ali uma bola de diferença do Cristiano.
E agora, polêmica. Essa história de Messi e Cristiano Ronaldo. Não tem discussão? Não tem conversa? Não tem papo?
Vocês... Ah, agora deu pano pra manga pra falar que o Messi é melhor, né?
Entre Messi e Cristiano, o Messi é melhor.
Ah, eu, pessoalmente, mesmo sem a bola de ouro, eu acho o Messi melhor, acho mais jogador.
Eu acho mais completo, né? O Messi participa de mais ações.
Como é que você pode dizer isso se o Cristiano Ronaldo é um robozão?
Ele é um robozão, ele é uma máquina de fazer gols. Mas eu digo assim, ações em campo, né? O Messi busca a bola, dribla mais, arma mais, participa mais do jogo. O Cristiano Ronaldo acho que é melhor finalizador, né? Cabeça, pé direito, pé esquerdo. Agora, num jogo como completo, assim, o Messi, ele participa mais do jogo, né? Tem até um dado que eu não levantei, mas é do SofaScore, é um dos sites principais, assim, de estatística da Europa, que aponta que o Messi toca muito mais na bola durante uma partida do que o Cristiano Ronaldo.
Com certeza.
Então, eu considero isso também, não só os gols, né? Os gols são importantes.
É importante ter toque de qualidade também, porque a gente fala muito do Neymar na ponta esquerda da seleção, que ele toca demais na bola.
Sim.
Então
o Messi é vertical.
Exatamente,
né?
Com qualidade.
São 21 assistências na última temporada, o maior garçom e o maior artilheiro da Europa. Então acho que não tem muita dúvida assim, de que o Messi é completão, não. Assim, né?
Além do prêmio de melhor do mundo dado pro Lionel Messi, tivemos várias outras premiações nesse evento The Best da FIFA. Vamos passar aqui para você que não conseguiu acompanhar ao vivo o programa, a premiação. Para você
foi incrível.
Foi muito legal.
Depois assista.
Alguns shows de balé lá na Itália e tal. Foi bem da hora. Vamos passar aqui para você que não conseguiu acompanhar, ficar por dentro de tudo. O Puskas, o gol Puskas que o Messi estava concorrendo, né? Foi dado pro Daniel Sori, do Debrecen, da Hungria.
Debrecen
é um nome francês, puxado pro francês, né? O treinador foi o Jürgen Klopp, né? Primeiro título dele, né, Pedrão?
Justo. Justo. Primeiro título dele.
A gente falava sobre isso, né? O Klopp, o Liverpool perdeu um jogo só na Liga. Isso é impensável.
Agora...
Dizer, menos pro Arsenal, mas isso é impensável.
Agora o Klopp se iguala a Mourinho, Guardiola, Vicente Del Bosque, Joaquim Low, Jupp Heynckes, Luiz Henrique, Cláudio Ranieri, Zinedine Zidane, Didier Deschamps e Jürgen Klopp. E aí o próprio corpo.
O Gabriel Brenner tá falando aqui pra gente falar do Nicolas. A gente vai falar do Nicolas já e tem uma surpresa quando o Nicolas veio aqui nos estúdios da Jovem Pan, tá bom, Gabriel? Então fica aí com a gente.
Foi muito legal.
Por falar em Nicolas, ele, Nicolas e a Silvia, que é a sua mãe Greco, foram condecorados com FIFA Fan, né? O prêmio de melhor torcedor do ano. O Nicolas é aquele torcedor palmeirense e a Silvia é sua mãe também palmeirense, que ele é cego e tem um leve grau de autismo. E ele vai sempre para os jogos do Palmeiras, virou um estrela nacional do Palmeiras, torcedor, símbolo do Palmeiras. E a mãe dele, a Silvia, narra os jogos para ele, comentando tudo, todos os lances, jogadores, torcida, que lado estão do campo. Então, é tipo uma história linda, maravilhosa.
Chorei copiosamente nesse momento, admito.
É muito, mano, emocionante.
Foi incrível, a subida deles no palco foi incrível.
O discurso dela também.
O discurso dela foi incrível. O prêmio em si, ele é um prêmio com um relevo para que o Nicolas possa identificar as letras. A FIFA foi super bem nisso. E foi muito legal também que ela fez uma referência a um outro candidato ao prêmio, que foi o Justo Sanches, que ele perdeu
um filho.
Exato, é um uruguaio. A história também é muito linda. Então é muito legal a FIFA dando espaço para pai, mãe, esse espaço no futebol.
A melhor goleira foi a Sari Venedal, da Holanda.
Goleira, que mereceu pra caramba, também jogou muito.
Seleção holandesa.
Luva de ouro na Copa do Mundo.
Exatamente. O prêmio Fair Play foi dado pro Leeds United e pro Marcelo Bielsa, o técnico El Loco Bielsa, argentino, né?
Foi muito inusitada essa cena também, cara. Esse lance do... eu vou descrever aqui rapidinho. O Leeds estava jogando contra o Aston Villa pela promoção, né? Era a penúltima rodada. Se ganhasse, tinha uma chance de... Enfim, já conseguiu o acesso... E aí, numa jogada, num tiro de meta, um jogador do Aston Villa se machucou, caiu. Os jogadores do Aston Villa pediram pro Leeds parar. O Leeds seguiu, num lance meio confuso, fez o gol. E o Bielsa ficou maluco na beira do campo, tipo, deixa marcar, deixa marcar, deixa marcar. E aí, eles saíram no meio de campo, assim, até um zagueiro quis interromper o gol. Anotei o nome dele aqui, depois eu falo. Mas aí, enfim, marcaram o gol. A partida terminou empatada em 1-1. E o Leeds acabou não subindo, mas, enfim, a FIFA decidiu premiar esse acontecimento.
O Bielsa não foi pro evento, mas mandou um recado pelo seu capitão. Um
recadaço.
Né, gigantesca, pelo seu capitão e o assistente técnico, né? E também tivemos na seleção feminina, tem o destaque pra Marta, né? A Marta entrou na seleção. Lindíssimo. Não levou o prêmio esse ano, ficou com... Como a pronúncia...
Megan Rapinoe.
Rapinoe. A pronúncia do Pena, eu não consigo ter essa pronúncia do Pena. A Marta não levou o título esse ano, mas a maior de todos os tempos do futebol feminino. O Alisson foi o melhor goleiro, né? Melhor goleiro da temporada. Já tinha sido o melhor goleiro no prêmio da UEFA há três semanas, um mês mais ou menos.
E um destaque pro Ederson também.
O Ederson também era outro brasileiro, também concorrendo. E o Ter Stegen, do Barcelona, era a terceira opção de voto. E a melhor treinadora é a Jill Ellis, que é bicampeã do mundo com a seleção americana. E tivemos o Messi, obviamente, como prêmio de melhor do mundo. E a Megan...
Rapinoe.
com o melhor jogador.
O Alisson vai lembrar que ele fez parte da melhor defesa do campeonato inglês, ganhou a Liga dos Campeões e ganhou a Copa América com o Brasil só tomando um gol em 6 jogos. Então foi uma campanha incrível do Alisson.
Algum desses prêmios aí vocês discordam, concordam, concordam mais, concordam menos? Tem alguma coisa assim que vocês acham que a FIFA deixou passar? Ou foi tudo, tá tudo muito justo?
Cara, eu acho que tá tudo
parece
muito
justo,
né?
Parece justo,
muito sim, justo. Sim. Até o gol Puskas, né? Que a gente pode colocar na...
A pocheta ali, uma bicicleta.
O menino tem 18 anos, fazer um golaço de bicicleta.
Subiu lá, mandou, desfilou o seu húngaro lá. Galera entendeu
ninguém
tudo.
Entendeu
bolhufas o que ele tava falando.
Todo mundo com cara de ponto de interrogação.
A gente se acompanhando, tentando ver se a tradução viria em algum momento, mas não veio. Então a gente não consegue trazer pra vocês o que ele falou, porque ninguém entendeu... Bolhufos do que ele disse.
Nesse momento, a câmera pegou o Eto'o, assim, ó. E o Eto'o tava, tipo... Legal. Da hora.
E diga-se de passagem que a vestimenta do Eto'o...
Com certeza.
Foi um negócio étnica, maravilhoso.
Cheguei.
E, galera, e também teve a seleção do ano da FIFA, né? Do masculina. A masculina e a feminina, mas vamos passar agora aqui pra masculina. Cheia de polêmicas, o Jornal da Espanha furou o prêmio da FIFA, né? Algumas horas antes ele soltou...
Isso é inacreditável.
Ele soltou o 11 ideal da FIFA. Quando a gente olhou a escalação, ficou se olhando assim e falou assim, não vai ser isso.
Soltou, analisou.
Deu opções. Então vamos lá, vamos passar pra você aí que tá acompanhando a gente. Você fala quem você concorda, quem você discorda. Deixe seu comentário que a gente lê aqui, beleza, pessoal? O Alisson no gol, né? O Alisson foi o melhor goleiro do ano. Então, justo. O De Ligt, zagueiro do Ajax, agora da Juventus. Sérgio Ramos, Van Dijk e o Marcelo. Marcelo é um ponto que a gente vai levantar daqui a pouco. Luka Modric, De Jong e Hazard no meio campo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé. Obviamente o Neymar não passou nem perto de estar no 11 ideal da FIFA. Galera, vamos lá. O que vocês acharam desse 11 ideal? Vai ter uns nomes bem contestáveis, né? Marcelo, eu acho que o Marcelo é o nome mais contestável, né?
Com certeza. O Marcelo perdeu posição pro Reguilhão durante o comando do Santiago Solari. Ficou no banco de reservas por boa parte da temporada. Foi extremamente criticado pelos jornais espanhóis.
Ele foi pro banco de reservas, né?
Foi pro banco.
Perdeu titularidade.
Pela falta de consistência defensiva, né? Marca pouco e perdeu espaço na seleção brasileira também,
com
o Tite, né?
Exato,
que não
foi
nem convocado
pra Copa das Confederações.
Copa América.
Pra Copa América. Acho que ontem, saiu a matéria ontem, ou foi hoje, não lembro exatamente, do Marca ou do AS. Falando do. Elogiando o Mendy, o novo lateral esquerdo do Real. E criticando o Marcelo, falando que ele dá muito mais qualidade defensiva, exatamente como o Pedro estava levantando.
Sim, mais seguro, né?
Bem mais seguro. Então eu acho que o Marcelo é um craque de bola. Não é, na lateral esquerda, eu vi muito o Roberto Carlos jogar, mas eu acho que de qualidade técnica, habilidade, o Marcelo tem mais do que o Roberto, mas eu acho que no conjunto da obra, o Roberto era mais jogador do que o Marcelo, tanto que chegou a ser segundo lugar no prêmio da FIFA de melhor do mundo, mas eu não acho justo que o Marcelo esteja nessa seleção dos 11 ideais do ano passado.
Eu vejo a presença do Marcelo meio por gratidão, assim, parecido com o que foi
serviço
com a marca.
Prestados, né?
Exatamente. Não foi, definitivamente não foi a temporada dele, não foi uma curva de ascensão, mas por tudo que significa, e mesmo, cara, o Alaba, sabe? O Alaba joga.
Sim.
Vamos dar uma olhada pra ele.
O Alba.
Exatamente.
O próprio Mendy mesmo.
Sim.
teve vários outros jogadores da posição que mereciam, né, estar na frente. É o que a gente tava falando agora, é o jogador do ano.
Sim.
Né? A gente pode considerar o contexto e tal, mas o foco é o jogador do ano que ele apresentou na última temporada.
Porque as laterais, há anos e anos, foi o quinto ano consecutivo que o Marcelo esteve na seleção. Nos últimos, todos os últimos anos, a lateral direita era o Daniel Alves e a lateral esquerda era do Marcelo. Era quase que fichinha, era gabaritado isso. É a mesma coisa do Cristiano Ronaldo e do Messi. Apesar que no ano passado o Messi não teve nas três principais frentes para ganhar o título de melhor do mundo. Foi o Modric, o Salah e o Cristiano. Mas as laterais era Daniel e Marcelo. Como o Daniel largou mão, veio jogar aqui no São Paulo, no Brasil, e o Marcelo continua lá naquela batida no Real Madrid, eu acho que ele vai permanecer nessa posição até largar, tipo, até voltar, fazer igual o Daniel Alves. Volta
pras Laranjeiras.
Volta pro Fluminense, a galera do Fluminense vai pedir, pelo amor de Deus. É 10 e faixa pro Marcelo se ele voltar pras Laranjeiras, né?
Fácil.
E o Sérgio Ramos também é outro ponto, né, gente? Eu não acho que o Sérgio Ramos deveria ter ido pra seleção dos 11 da FIFA, mas é um cara que tá lá, são acho que 11 anos consecutivos, 10 anos consecutivos, sei lá, não sei quantos anos consecutivos ele tá, mas são muitos e muitos e muitos anos. É
uma hegemonia já.
É uma hegemonia gigantesca, então o Real Madrid teve um dos seus piores anos na temporada, né? Não avançou
nada,
não decolou, não avançou em praticamente nada, nunca viu chance de título no espanhol, mas foi o time que teve mais jogadores na seleção, foram três, o Marcelo, o Modric e o Sérgio Ramos.
Contra, né? Dois do Liverpool, contra, campeão, exato, da Champions League e vice-campeão com uma pontuação histórica da Premier League. Sim. É um absurdo,
e
né?
E se você contar o Hazard agora, o Hazard era do Chelsea no passado, mas hoje tá no Real, então poderiam ser quatro jogadores do Real.
Sim.
E o Real tá nesse momento muito complicado de renovação. Não sei se vai ter essa hegemonia para os próximos anos.
O Van Dijk deu uma declaração no ano passado falando sobre o Sérgio Ramos, né? Ele falou que eles se diferenciavam porque o Van Dijk não se metia em coisas que o Sérgio Ramos se mete dentro de campo, né? Vulgo aquela história da Champions League, Salah e tal.
Passando pro Modric, que outro nome totalmente contestável, porque depois da Copa do Mundo ele caiu muito, né? Depois de ser nomeado o melhor do mundo na edição passada, ele despencou o rendimento dele. Eu colocaria, por exemplo, o Bernardo Silva, que brilhou no Manchester City, campeão inglês, e não foi lembrado aqui na lista
muito,
da FIFA.
E joga muito. Demais, é. Ah, o Mané também poderia tá nessa lista. O problema é que o Mané disputava posição com o Mbappé, com o Cristiano e com o Messi. Na verdade, ele disputava uma posição, né?
Com o Mbappé.
Com o Mbappé, porque o Cristiano e o Messi, eles vão estar sempre na seleção. E por falar em Mbappé, companheiro de Neymar, acharam justo a entrada do Mbappé, né, no 11 ideal? Foi justo?
Também não.
Também não achou?
Também não.
Pelo ano.
Eu colocaria o Sterling ou o próprio Salah ou o Mané.
Pedrão gosta do Sterling.
Eu gosto. Bastante. Eu gosto. Não, não gosto tanto, mas a temporada dele foi muito boa, foi muito boa. O Mbappé brilhou no campeonato francês, que é um campeonato de qualidade um pouco abaixo do inglês, do espanhol.
É o preço que se paga por jogar na França.
Sim.
Gente, e eu senti falta de uma pessoa. Sabe quem é a pessoa?
Peraí, vamos fazer um...
Um suspense.
Um suspense.
Eu senti falta de uma pessoa nesse evento, que ele parece que tá à parte do mundo do
Muricy futebol. Muricy Ramalho.
Muricy Ramalho. Na verdade é o Neymar, pessoal. Deixa seu comentário aí se vocês também sentiram falta. Eu sei, ele não merecia ter sido premiado entre os 11 da seleção ideal da FIFA, nem muito menos entre os três. Não teve o gol mais bonito, não teve nada, mas... É triste pra gente brasileiro ver nosso maior jogador... É um craque de bola.
Tendo que se afastar.
Não tá no evento. Não tá no evento desse. É triste. Eu acho muito triste essa decaída na carreira dele. E vamos ver. Eu torço muito que isso aconteça. Que ele volte, né? Que ele volte a disputar os grandes prêmios. É bom pro Brasil. É bom pro nosso futebol ter um cara aparecendo, sendo destaque. Eu espero que ele volte e que esteja entre os três melhores no próximo ano. Vocês sentiram essa falta também do Neymar ou foi só meu patriotismo falando mais alto?
Eu senti a falta de um brasileiro protagonista, né? Que
não acontece o Neymar necessariamente.
De 2007. Não o Neymar necessariamente, porque realmente ele não mereceu, porque jogou muito pouco, se machucou muito. Então, talvez um jogador... A gente precisa de... Acho que outras referências fora o Neymar. A gente acaba focando muito no Neymar. E tem, por exemplo, o Roberto Firmino, tem outros jogadores.
O Lucas pedindo passagem pro Pochettino lá, falou, Pochettino, deixa eu brilhar também aqui, ó. Pai.
O Jefferson Ramos foi bem direto aqui, se ele sentiu falta do Neymar. Não.
Simples.
Tudo bem, Jefferson.
Direto ao ponto. Eu faria um outdoor pra esse comentário.
Eu entendo essa versão que alguns brasileiros têm
pro Neymar. Mas assim, ele tem muita qualidade. E se superar as lesões e os problemas extracampo, a gente consegue ver ele brigando no ano que vem. Sendo que, assim, a obrigação dele é colocar o PSG na final da Champions League.
A gente comentou, né? Se é o jogador da temporada, se é o melhor jogador do ano, a temporada dele começou muito bem.
Sim,
Salvou dois empates ali, já teve que ser aplaudido, depois de tomar vaia.
É, vamos ver o que é que o Neymar pode entregar nessa temporada. Ele pode entregar um título da Champions League pro PSG. Pelo futebol que ele tem, pelo craque que ele é.
Esse é o tamanho dele.
Esse é o tamanho dele, é isso. Se ele não se envolver em mais polêmicas, o que a gente nunca espera que não aconteça com o Neymar, na verdade a gente sempre espera que aconteça cada vez mais polêmicas e mais polêmicas e mais polêmicas, mas a gente pode torcer pra que ele jogue muita bola, leve o PSG a títulos, boas atuações, seleção brasileira, e que ele pelo menos esteja entre os três no próximo ano,
até quem sabe. Até porque os números dele são bons no PSG, né? Só que são poucos jogos pra duas temporadas, né? Ele fez, se eu não me engano, 50 jogos em duas temporadas, é muito pouco.
E poucos jogos decisivos, até porque não chega muito longe.
Não chega muito longe. E você jogando no campeonato francês, eu acho que ele pode, tipo, brilhar muito no campeonato francês. Mas se ele não for longe na Champions League, pra chegar nesse evento no ano que vem, vai ser difícil.
Apesar que, tipo, ele pode fazer muita coisa no campeonato francês, mas a gente viu como foi difícil esses últimos dois jogos do PSG. Se não fosse pelo brilhantismo dele, verdade, pela genialidade dele, o PSG não tinha ficado com dois empates de 0-0 e 0-0. Porque aquele gol na estreia dele é um negócio absurdo. Aquilo não existe, você fazer isso na sua estreia, assim. O cara é monstruoso jogando
depois
bola.
Depois de tudo que aconteceu,
Depois de tudo que aconteceu, o cara me faz um negócio dele na estreia e é obrigado, a torcida tem que aplaudir, não tem o que fazer.
Cobrávamos profissionalismo e entregou o profissionalismo.
Exato, tipo, ele chegou jogando bola, não fez corpo mole nem nada, e agora no último jogo também, foi um clássico contra o Lyon jogando fora de casa, chuva de bolinha de papel, caramba, quatro que jogaram nele, mas o cara conseguiu...
Isso foi o mais leve que tacaram nele.
É, exato. Galera, pois, aqui vai uma surpresa pra vocês, não sei se pode ser bem uma surpresa, mas vai uma homenagem aqui pros brasileiros, que foi o principal prêmio que um brasileiro recebeu.
Esse brasileiro eu respeito.
Foi o Nicolas,
no caso.
O Nicolas e a Silvia, então fica aqui um trechinho da participação deles no Esporte em Discussão, quando eles vieram visitar aqui os estúdios da Jovem Pan. Então fica aqui meu parabéns pro Nicolas, pra Silvia, meu agradecimento pela história de vocês, e um beijo pra você, Silvia. Um beijo pra você, Nicolas. Então, vocês, pessoal, fiquem com o Nicolas e a Silvia aqui nos estúdios da Jovem Pan. Valeu!
Sempre tive uma vontade imensa, assim, de ter um segundo filho e adotar um segundo filho. E, diferente do que muitos dizem, eu não tive a dificuldade de adotar o Nicolas em tempo. Quando o médico chegou com o Nicolas no meu colo, naquele instante, assim, eu tinha certeza absoluta que era meu filho. E um aprendizado diário desde aquele dia 26 de fevereiro, que foi o dia, até hoje o Nicolas tem me ensinado, assim, muito.